Paulo Bruno.
Deu ali um desbaste razoável. Aguarda-nos uma longa tarefa em pouco tempo. Podemos começar? Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início aos trabalhos do nosso grupo de trabalho. E então, hoje sim, finalmente, proceder às votações que sejam requeridas pelos grupos parlamentares no diploma que temos vindo a apreciar. Na última reunião, apesar dela ter sido muito breve, ainda tivemos a oportunidade de identificar da parte do Partido Comunista Português os pontos que pretenderia ver votados separadamente neste âmbito. Pergunto se há outros grupos parlamentares que pretendam ter votações separadas, professora deputada.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. O PSD tem algumas, para além de alguns artigos que quer ver votados em separado, também pretende retirar a sua proposta de texto de fusão, porque consideramos que, atendendo ao texto de fusão, ele está em contradição clara com a nossa proposta, em grande parte, não por causa dos serviços, para que fique desde já, mas sim pelo espírito das próprias propostas, e, portanto, pretendemos que o nosso diploma seja votado em separado, desde já. E também alguns artigos que, ao longo da votação, iremos dizer, para uma questão de ser mais simples também de fazermos essa sistematização. Sim. É o que corresponde à nossa.
Pode? Precisa de ser renumerado.
Deverá.
É um direito que o PSD tem. A questão é que temos que verificar se na retirada. Se a retirada do artigo do PSD que se refere à proposta do PSD não altera o texto todo.
Primeiro, consideramos que se consideram isso, mas isso não é o PSD, que o PSD tem condições de votar e, portanto, e julgo que se resolve isto com a renumeração. Relativamente à posição do PSD, é uma posição que é do PSD, que tem todo o direito de a ter, principalmente atendendo ao facto que estamos com versões que nós entendemos que este texto de fusão, que, e não é preciso renumerar porque é um 11A, para que, portanto, basta que fica com um 11, e entendemos que ele não se enquadra neste texto de fusão de forma alguma, e, portanto, que é incompatível com o restante texto, e pretendemos retirá-lo.
Mas é um 11A.
E é um 11A.
Continua o 11.
Fica o 11.
Não é? Não há necessidade de...
Se formos analisar o texto de fusão, a nossa proposta corresponde ao artigo 11A.
Se for retirado, continuamos com o 11.
Exatamente.
Portanto, não altera a dinâmica nem a numeração do restante texto.
Pois, exatamente. É 11A. Exatamente. Está aqui. Página 10. Como que não altera?
Senhoras e senhores deputados, qual é a página?
Página 10. 18.
Senhoras e senhores deputados, parece-nos que não há nenhum prejuízo para o global do texto e para a coerência do conjunto com a retirada deste ponto. Ele era um adicional, tinha um sentido próprio, mas o diploma não fica afetado na sua coerência e na sua viabilidade. E, portanto, eu suponho que nos resta aceitar a retirada, não temos outro remédio senão aceitar, mas considerar a retirada pelo PSD da sua proposta e prosseguir. Então, está retirado.
Nós sabemos qual vai ser o destino.
Tudo bem, mas é uma questão de coerência, com certeza. Vamos votar, não é? Quer identificar já alguma coisa ou quer ir fazendo essa identificação? Nós íamos votar
pouco.
A nossa intenção era votarmos apenas os artigos que fossem identificados
então,
para isso,
para depois podemos. Está bem. Então, nesse caso, deixa-me só dizer. Nós temos votações diferentes no diploma. Nos artigos, a nossa votação não é igual. Não é igual, portanto. Era isso que eu estava a tentar explicar.
É, ok.
Nós
então,
temos votação
então temos que votar todos os artigos.
E votamos todos os artigos. Exatamente.
Eu vou então dar início à votação, vou saltar alguns dos primeiros artigos porque, por razão de coerência na votação, têm que ser deixados para o final. E esse é o caso do próprio título, do artigo 1º, nos pontos 1 e 2, e, portanto, o primeiro artigo a votar será o artigo 2º, âmbito de aplicação. Podemos votar? Então, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do CDS e o voto contra do PSD. Votamos agora o artigo 2... Como? Ok. Exatamente. O número 1 do texto de base ficou então prejudicado e vamos votar o número 2, que é... Exato, o número 2. Desculpem, isto é uma estreia mundial.
O número 2 é proposta
de alteração. Diga, senhora deputada.
O número 1, o artigo 1º, nós temos que o votar em primeiro lugar, porque tudo isso condiciona o título, tudo bem, mas o objeto condiciona, porque há aqui a questão de o programa e a estratégia, e portanto o número 1, o número 1 do artigo 1º tem que ter a seguinte redação. Posso ler? A presente lei estabelece o regime de prevenção e controlo da doença dos legionários, definindo procedimentos relativos à utilização e à manutenção de redes, sistemas e equipamentos propícios à proliferação e disseminação da legionela, e estipula as bases e condições para a criação de um programa de prevenção primária e controlo da bactéria legionela. Não, nós estamos, é uma proposta de fusão, é do número 1, o número 1. Pois não, está a ser feita uma proposta. Eu disse, eu vou ler uma proposta. É junção, portanto, e estipula as bases e condições para a criação de um programa de prevenção primária e controlo da bactéria legionela em todos os edifícios e estabelecimentos de acesso ao público, independentemente da sua natureza pública ou privada, porque isso depois determina todo o texto. Porque depois os restantes artigos, aliás, quando no número 2, no artigo 2º, aplica-se aos setores de atividade, nós queremos considerar que eles têm que ter esta natureza. E, portanto, para o PCP é importante fazer esta proposta e pretende que ela seja votada.
Sr. Deputado João Torres.
Obrigado. Sr. Presidente, de regra geral, eu penso que o objeto resulta das votações dos demais artigos e, portanto, nós podemos condicionar à partida se, neste caso em particular, se trata de um programa ou de uma estratégia ou da redação que, neste caso, o Partido Socialista propôs. Aquilo que nós entendemos é o seguinte: se for entendimento da Comissão que deve ser feita a votação do artigo 1º em primeiro lugar, o que eu penso que talvez não devesse acontecer para que o objeto refletisse as restantes votações que estamos a fazer aqui em especialidade, mas se esse for o entendimento, o que não é o entendimento do PS, o que nós entendemos é que não temos objeção à redação do PCP se alterar a expressão programa para uma estratégia. Isto porquê? Porque de outra forma nós teríamos, do nosso ponto de vista, para todas as doenças ou para todas as circunstâncias equivalentes à proliferação da bactéria da legionela, poderíamos estar a proliferar um conjunto de programas quando, na verdade, a expressão, do ponto de vista, se quisermos até semântico e prático, que nós entendemos dever ser utilizada nesta circunstância, é a expressão estratégia. Agora, em relação à decisão sobre se o artigo 1º é votado agora ou no fim, enfim, o PS manifestou aqui a sua opinião.
Sr. Deputada Carla Cruz, em primeiro lugar, parece-me que a ideia de votar no final, independentemente da concordância com o conteúdo da proposta da deputada Carla Cruz, que pela parte do Bloco de Esquerda exprimo, que estamos de acordo com a proposta, parece-me indicado seguir a recomendação dos deputados João Torres e podemos votar este ponto no final. Perguntava só, já para adiantar trabalho, se o Partido Comunista estaria de acordo com a alteração que foi proposta pelo Sr. Deputado João Torres em relação à partícula, estratégia ou programa, que não é só uma partícula.
Sr. Presidente, eu creio que a questão de nós insistirmos em votarmos este primeiro ponto, porque nos permite que, em termos depois da redação final, porque se nós constatarmos diferentes propostas há entre programa e estratégia e, portanto, podemos criar um texto final, estarmos a votar textos, não é? Estamos a votar artigos que tenham estas duas dimensões e, portanto, criamos aqui um texto final diferente e com estas duas vertentes e, portanto, a nossa questão é que ao definirmos desde logo o artigo 1º, o que é que se pretende, isto depois condiciona as votações finais. Porque se formos verificar noutros artigos, há claramente, aliás, reparem, no artigo 3º, constituem objetivos da estratégia, mas em nenhum momento está a estratégia. Eu só alertava para isto, para a incongruência.
O que eu sugeria, Sra. Deputada, era que nós, perdão, identificado o problema e tendo posição tomada sobre a opção a fazer entre essas duas formulações, que à medida que formos identificando essas incoerências ao longo do texto, as possamos corrigir e no final de colocar no objeto aquela que for a opção feita.
Não é para acrescentar nada ao debate, mas é só para dizer que eu daqui a 15 minutos tenho que sair, porque hoje é um debate de atualidade requerido pelo CDS e eu tenho que estar no plenário mesmo às 10 horas e, portanto...
Muito bem. Só para vamos tentar isso. Acelerar. Então,
ele é suficientemente abrangente para permitir qualquer alteração que venha a ser feita, a posteriori e no futuro. Esse é sempre o espírito de quando se coloca o âmbito de qualquer diploma legal. E não é desde logo definido, são planos, são estratégias, são o que quer que seja. E quando nós lemos o corpo, o artigo número 1, independentemente do julgamento. E com razão, é o facto que se legisla muito mal. E quando nós, desde logo, definimos e coertamos o espírito de uma qualquer legislação, à partida, estamos a legislar mal. Esse é o meu entendimento, independentemente do julgamento político que eu possa fazer do conteúdo deste artigo. O ser votado no início ou no fim, sendo o espírito dos antes da aplicação de qualquer diploma legal, o seu enquadramento absolutamente geral, entendemos que acaba por ser indiferente, porque ele não define os limites, define apenas
vamos tentar,
o seu objeto.
Vamos tentar prosseguir. Vamos votar no fim o ponto primeiro. Essa clarificação. Portanto, artigo 2º, já está o ponto. Artigo 2º, ponto 2, não é? Vamos estar o ponto 2 do artigo 2º. Quem vota a favor? Ponto 2 do artigo 2º. Quem vota? Ok. Vota a favor. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do CDS. Vamos votar o ponto... Exatamente. O ponto 2 da redação anterior está, portanto, prejudicado. Vamos votar o ponto... Ai, não, não. Pois. Então isto fica como novo ponto 3. O ponto 2 da redação inicial, que era apenas o programa tem cobertura em todo o território nacional, passa a ser o novo ponto 3 do articulado, do artigo, e vamos votá-lo agora. Quem vota a favor? Quem vota contra? O antigo ponto 2 da redação de fusão? Exatamente. E que passa a ser o ponto 3 da nova redação. Quem vota, peço desculpa, vou reiniciar a votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado contra do Partido Socialista e do PSD e com a abstenção do CDS. O novo ponto 4 é o ponto 3 do texto proposto pelo PS, do texto de substituição proposto pelo PS. Podemos votar. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? foi aprovado com o voto contra do PSD, a abstenção do CDS. O ponto 4 do texto de substituição do Partido Socialista passa a 9.5 na redação, e vamos votá-lo. Quem vota a favor? Eu suponho que o Partido Socialista vota a favor também. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos, o voto contra do PSD e a abstenção do CDS. Vamos votar o ponto 2A da proposta do Partido Socialista. Quem vota a favor? Ponto 2A, obrigações. Peço desculpa, não é ponto nenhum. Sim, estamos a votar. Ah, peço desculpa, eu não fiz essa menção porque eu tenho o texto integrado aqui. Claro. É o artigo 2A.
Podemos votar todos os aditamentos do 2 em bloco, pergunto ao PSD e ao CDS. É só para agilizarmos o processo.
Só uma questão. Neste ponto 2A, no artigo 2A, a relação que está constante refere os responsáveis pelos equipamentos. Ora, no artigo 2B, a definição que se usa é de operadores, e talvez, e em algumas outras referências no texto, são referidos os proprietários, e portanto era talvez de unificar estas referências em como? Os responsáveis.
Porque o proprietário parece-nos melhor, não é?
Já está na lei de quem são os responsáveis segundo a lei de 2013, são precisamente os proprietários. Portanto, eu que já decorri, há aqui uma remissão direta para a lei anterior. Mas isso o texto.
Quer dizer, estando definido no Decreto-Lei 118 que os responsáveis são os proprietários, não se gera ambiguidade se usarmos a referência responsáveis. Portanto, parece-nos que é... Agora, os operadores é que pode ser uma definição ambígua, porque operar é uma missão técnica, vamos dizer assim. E, portanto, podemos adotar os responsáveis. Então, em seguida, depois vamos considerar essa alteração nos artigos que vamos votar. Artigo 2A, vamos votá-lo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos contra do PSD e a abstenção do CDS. Vamos votar o artigo 2B com a alteração que referi. Desculpa. Peço desculpa.
Só operadores. Aquelas pessoas que precisarem operadores para responsáveis.
Sim. Como? Estava.
Pois é, o número 2 depois faz aqui uma clara menção sobre. No número 2, no artigo 2B, no número 2, em caso de impossibilidade, determinação de uma responsável nos termos do número anterior, considera-se operador, consumidor ou produtor daquele equipamento que é todo o sistema. Eu acho que fica a relação que está. Que a proposta é completamente clara.
Mas podes ter certeza que não tem nada a preocupar. Só te estou a dizer que eu mandei um conhecimento para ti.
Refere para a especificação em caso de impossibilidade da determinação do responsável.
Sim, mas não vejo a vantagem de, em todo caso, este artigo ficar sob a designação de operadores. Quer dizer, o que estamos a discutir... quer dizer, se nós mantivermos os operadores com a referência que aqui está, fica claro, é só para não multiplicar referências que não... Pretendem manter? Ok, então vamos fazer o seguinte, nós podemos fazer uma votação, fazemos a votação. Vamos fazer o seguinte.
O que é que neste título, uma sugestão, é que em vez de seja operadores ou se chame responsabilidade?
Sim, pode ser.
O artigo do artigo, depois o artigo diz quem é que é responsável.
De acordo. Ok, então vamos adotar a sugestão do CDS. Uma questão que eu queria ter levantado ainda no artigo anterior, peço desculpa, é respeitante à definição das obrigações no terceiro caso, no caso dos operadores de terceiro tipo, vamos dizer, que são mencionados no ponto 3 do artigo 2A. Porque, ao contrário do que sucede nos dois casos anteriores, não são definidas claramente os conteúdos das obrigações que são mencionadas. Ora, no ponto 2D, estão tipificados os procedimentos dos planos de manutenção e de limpeza, e deles deveríamos escolher aqueles que se aplicam no caso dos operadores do terceiro tipo. No artigo 2D, plano de prevenção e controlo, são tipificadas as práticas de manutenção e limpeza. Mas não há, no artigo 2A, no ponto 3, que são o que se refere aos operadores com menor grau de exigência, não são definidas as práticas concretas que daquela lista correspondem às suas obrigações. E, portanto, o que nos parece até resultar da lógica do texto é que as alíneas F e seguintes do ponto 3 do artigo 2D são aquelas que se aplicam a esses operadores. Mas talvez valesse a pena deixar isso claramente definido. Talvez valesse a pena, não. Eu julgo que vale muito a pena, caso contrário estamos a criar aqui um vazio. Não sei se estou a conseguir ser seguido.
Eu estou a segui-lo perfeitamente. Não estou a concordar com o raciocínio, que é uma questão absolutamente diferente. A ideia do plano, do programa de manutenção e limpeza, aliás, dizendo melhor, um dos grandes problemas desta lei é que quer prever tudo de tal forma que é absolutamente... quarta completamente qualquer iniciativa, liberdade, o que quer que seja, para os casos concretos. Isto é dizendo desta forma. E aqui, para os casos pequenos, pelo menos deixa alguma liberdade, porque o grau de exigências que se coloca a seguir, até para pequenos estabelecimentos, e remete-se por uma questão de interpretação extensiva, portanto, que é o regime de interpretação extensiva. Ou então assumem e alteram o texto, porque não constam as propostas em lado algum. Pelo menos acho que o PSE tenha visto o que o Sr. Deputado disse, não consta em nenhuma proposta, portanto.
Sr. Deputados, vou sugerir o seguinte, para dar a todos a possibilidade de uma melhor ponderação sobre este ponto, sugeria que considerássemos este ponto para já votado e deixássemos o ponto 3 na sua redação para ocasião posterior, seja ela ainda no curso desta reunião, seja numa próxima ou ainda na reunião da Comissão em Especialidade, que se fizesse uma votação final deste aspecto para poder ser ponderado e assim podermos prosseguir a votação ponto a ponto. Estamos de acordo? Estamos de acordo, Srs. Deputados? Vamos poder votar o artigo 2º B e deixamos o ponto 3 pendente para uma eventual nova redação que possa ser proposta pelo Partido Socialista. O ponto 3 apenas. Ok. Então, vamos votar o ponto 2º B. Quem vota a favor? O artigo, perdão. O artigo 2º B com a designação... Responsabilidade. Certo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto contra do PSD e a abstenção do CDS. Vamos votar o artigo 2º C. Quem vota a favor? Quem se abstém? Perdão, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto contra do PSD e a abstenção do CDS. Vamos votar o artigo 2º D. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PSD e do CDS. Vamos votar o artigo 2º E, Programa de Monitorização e Tratamento da Água. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PSD e do CDS. Vamos votar o 2º F, Auditorias. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto contra do PSD e com a abstenção do CDS. Vamos votar o artigo 2º G, procedimento em situação de risco. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Não, todos votaram a favor, foi aprovado por unanimidade. Vamos votar o 2º H, procedimento em situações de cluster ou surto. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Vou votar o artigo 3º, objeto, perdão. Pois isso se calhar vai gerar confusão, não é? Os serviços propuseram, Srs. Deputados, a proposta que os serviços me entregaram inclui a votação dos aditamentos nesta fase, porque vamos passar, se seguirmos a votação que estávamos a fazer, pela lógica que tínhamos, vamos passar a disposições finais do diploma, sem termos resolvido aspectos e teremos que voltar depois atrás. Portanto, o que faria sentido pela lógica era voltar atrás aos aditamentos. Portanto, pode ser? Então, artigo 3º. Objetivos. E aqui temos uma votação de alternativa com o Partido Comunista. É onde? Qual é o problema? Sim. Certo. Sim. Guardamos para o fim. Mas deixamos isso no fim, fazemos no fim. Não é, saltamos o quarto e vemos no fim.
Ah, isto está uma confusão muito grande, permitam-me. Primeiro votam-se as propostas de alteração, tem regras as votações finais, não é? Porque isto já está uma confusão, que já não se sabe o que é que se vota. Primeiro votamos as propostas de alteração. Portanto, essa é a regra normal. E as outras ficam prejudicadas. E vamos ter aqui alguma lógica na votação destas propostas, porque senão, ao meio-dia, ainda estamos aqui a fazer votação porque vamos à linha. Já não sabemos de que proposta. E esta é a lógica das votações finais. Vamos às propostas de alteração e vamos acelerar os trabalhos, porque isto é rápido. Se assim for, será rápido.
Mas, Sra. Deputada, se nós votarmos o artigo 4º, em sequência, não há prejuízo para a proposta de nenhum partido e, portanto, não há nada que impeça que possamos votar já de seguida.
Sr. Deputado, a minha questão é só, nós primeiro temos que votar as propostas de alteração, temos que ter aqui alguma lógica nas votações, porque ao votarmos as propostas de alteração, se elas forem aprovadas, é prejudicado o texto, certo? Sim. Os outros já estão prejudicados. Portanto, agora seria uma questão, peço desculpa, termos um bocadinho de lógica e começarmos a votar isto de uma forma simples, rápida. Presumo que todos os partidos já tenham as suas votações preparadas. Portanto, se estamos aqui ainda a discutir as propostas como se estivéssemos a discutir antes as alterações, realmente ao meio-dia estamos aqui a votar artigos.
Mas este deputado...
Sr. Presidente, se calhar... Talvez devêssemos votar todas as propostas de alteração, como refere a Sra. Deputada, que também coloca uma dificuldade, que é, nós estamos aqui num pequeno labirinto legislativo, como sucede sempre que há uma votação desta natureza, ou seja, ao fazermos as votações das propostas de alteração, também vamos ter dificuldade depois em repercuti-las diretamente no texto, mas talvez seja mais simples do que estarmos a fazer... a remissão para o texto original ou para o texto final e depois voltarmos às propostas de aditamento. Talvez seja mais simples.
Ok.
De facto, mas, enfim. É como entender, e nós estamos prontos para votar.
Nós já estamos prontos a votar. A questão é que nós já estamos aqui há imenso tempo
a ter discussões, na minha opinião,
estéreis, e, portanto, votamos as propostas de alteração e depois faz-se ao texto final global. E se as propostas são compatíveis, cada um assumirá as suas responsabilidades, inclusive a de fazer textos de fusão. Mas isso é uma questão que ao PSD não diz respeito, cada um assume as suas responsabilidades. E quaisquer incongruências que haja no texto final global, serão corrigidas essas pequenas questões, porque senão volto a repetir, ou assumem que não estão preparados para votar e adiam com a vossa responsabilidade, ainda que sejam mortos pelo Sr. Deputado Coordenador, que foi o que disse aqui, se não fosse deputado hoje. Mas o facto é esse. É uma parte de uma brincadeira.
Eu também percebi, também estava a brincar. A minha parte também era a brincar.
Mas então votemos. A minha questão é essa. Então votemos. Votemos, então.
À votação dos artigos 2º propostos na proposta do Partido Socialista. E os acertos de redação final vão ter que ser feitos depois da maneira que cada um tiver que fazer. Vamos no capítulo 3º, fiscalização e regime sancionatório, votar o artigo 2º e fiscalização. Ok? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto contra do PSD e a abstenção do CDS. Vamos votar o artigo 2º J, instrução dos processos e aplicação de sanções. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do CDS e do PSD. Vamos votar o artigo 2º K, medidas cautelares. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado por unanimidade. Vamos votar o artigo 2º L, contra ordenações. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? O artigo... Foi aprovado com o voto a favor do PCP e Bloco de Esquerda, voto contra do PSD, abstenção do CDS. Sim, PS, sim. Vamos votar o artigo 2º M, responsabilidade contra a ordem nacional. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto contra do PSD e abstenção do CDS. 2º N, sanções acessórias. Vamos votar. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto contra do PSD e abstenção do CDS. Artigo 2º O, produto das coimas. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Voto contra do PSD, abstenção do CDS. Vamos votar o artigo 2º P. Há aqui um óbvio, que é o facto de ele ser, dele se sobrepor com um artigo que está proposto num, com o artigo 4º da, da proposta original. E, portanto, normalmente deveríamos votar primeiro o artigo 4º da proposta original, não é?
Não.
Votamos as alterações. Pois, este é que é o problema de ter feito a votação assim.
Está prejudicado.
Ok, 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 ok.
Isso é lógico.
Vamos a isso, vamos a isso. Então, quem vota a favor? Quem vota foi aprovado por unanimidade. Artigo. Então agora retomamos a votação no ponto.
Ao
artigo 3º. Exatamente. Artigo 3º. No artigo 3º temos uma proposta de alteração do Partido Comunista, não é verdade? No ponto D, é isso? Do PCP.
Quer votar em separado?
Objetivamente ele ficou prejudicado com as votações que fizemos anteriormente no 3, estamos nos objetivos, certo?
Certo.
Pronto, mas ele fica prejudicado. Porque tem estratégia e, portanto, não vale a pena a nossa votação em separado. Teremos que votar.
Não fica
formalmente prejudicado. Fica na substância. E, portanto, não vale a pena estarmos a votar quando ele, na substância, já está prejudicado. Pensamos nós, não é? E, portanto, retiramos essa proposta de separação.
Concordamos.
Okay. Portanto, é o ponto que fica. O artigo 3º. Perdão, a votação em separado. Era isso que eu queria dizer. Vamos votar o artigo no seu todo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Abstenção. Foi aprovado com a abstenção do PSD e do CDS. Artigo 4º. É o tal artigo que está em sobreposição com o artigo 2º P. Mas vota-se, não é? Mas vota-se igualmente e depois vamos adotar uma redação que seja coerente. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto contra do PSD e a abstenção do CDS. Artigo 5º. Financiamento e meios humanos do programa. Quem vota a favor? Ah, peço desculpa. Eram as alterações do artigo 4º, não é? Não. Isto está prejudicado? Os aditamentos estavam
prejudicados? Não. Primeiro votamos os aditamentos, portanto temos que votar primeiro o que está na lei, depois é que votamos ao 5A, 5B, 5C.
Vamos ao 5.
Ah, mas isto aqui caiu. Isto já caiu. Ok. Está bem. Então, vamos votar o artigo 5º, financiamento e meios humanos do programa. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos contra do PSD e a abstenção do CDS. Vamos votar o artigo 5º-A, aditamento, plataforma de registro. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PS e do PSD. Ah, bom, eu não estava a perceber. Então foi aprovado, com os votos contra do PSD e a abstenção do CDS. Ok. O aditamento é vosso, é que para isso, esqueço, já estou a esta hora da manhã, isto não está a funcionar a 100%. Artigo 5º B, aditamento, vamos votar, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos contra do PSD e do CDS. Artigo 5º C, norma transitória. Perdão, abstenção do CDS. Artigo 5º B. 5º C, norma transitória. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Votos contra do PSD, abstenção do CDS. Artigo 6º. Exato. Que é são votações. A votação separada do ponto 2. Vamos votar o artigo 12º. O artigo 6, com a alteração ao artigo 12º, acompanhamento da qualidade do ar interior, há um pedido de votação em separado do ponto 2. Ok? Artigo 6º. Exato, exato. Portanto, nós vamos votar a alteração. Vamos estar em separado o ponto 2, para depois poder votar o artigo 6º, no seu conjunto. Ok? Portanto, vamos votar o ponto 2. Estamos prontos? Quem vota a favor? A alteração ao artigo 12º, que está constante no artigo 6º. Portanto, nós estamos a votar o ponto 2 que diz... Isso. Aprovado, muito bem, unanimidade. Agora votamos o artigo 6º no seu conjunto. É isso? Ah, pois, o artigo 12º. Não tínhamos. Votámos o número 2 e agora vamos votar o artigo 12 no seu conjunto. É isso? O remanescente, sim. O que não é isto. Ok, podemos? Vamos votar. Vamos votar o remanescente do artigo 2º, considerado a alteração, considerado que já votámos o ponto 2. Precisamos. Certo. A questão é saber se o número 2 anterior se considera prejudicado ou se é mantido. Não está prejudicado. Portanto, é alterada a numeração. É alterada a numeração e o anterior número 2 passa a número 3 e mantém-se na sua redação. E, portanto, a votação que faremos será a do remanescente do artigo 12º, considerando a manutenção do antigo ponto 2 que passa a 3. Não, o número 2 é o que aprovámos por unanimidade. O anterior número 2 passa a 3. Com vista à salvaguarda da saúde pública, é mantido, não é prejudicado. Então vamos votar o anterior número...
Não, pode ser mesmo o número 3, A, B, em separado.
Ok. Portanto, vamos votar o conjunto do ponto 2, com as suas alíneas incluídas, que era o conjunto do ponto 2 antigo, que agora é o número 3, após a votação que fizemos, e antes de votarmos depois o manchante. Podemos votar? Quem vota a favor... Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado, com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do PSD e do CDS e os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos... Sim. O resultado é votos contra do Partido Socialista, abstenção do PSD e do CDS, votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. E foi rejeitado. E vamos votar o remanescente do artigo 12º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PS, PSD e CDS. E votos a favor do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Português. Vamos votar o artigo 14º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Se abstém? Ah, ninguém se abstém. Rejeitado com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos votar o artigo. O artigo 6º para trás, na nossa página 14. Que é, exatamente, que é o artigo em que se refere apenas que o artigo 12º do Decreto-Lei 118 passa a ter a seguinte redação. Então, mas se isto foi tudo rejeitado, se o artigo 118 foi rejeitado, portanto... Não. Ah, ok. Sim, tem razão, sim senhor. Vamos votar o artigo 6º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do... Peço desculpa. Foi abstenção do PSD. Abstenção do PCP e do PSD e o voto contra do CDS. A favor? Ah, peço desculpa. Então foi aprovado com... Foi aprovado com o voto favorável do CDS, do PS e do Bloco de Esquerda e com a abstenção do PCP e do PSD. Agora vamos mostrar o artigo 12A. Quem vota a favor? Artigo 12A, acompanhamento da qualidade do ar exterior. Sim, exato, é isso.
É de página 10. Sim.
Exatamente. Certo. Não vale a pena dizer. O artigo 11A foi retirado. Foi retirado. Portanto, nós vamos votar dentro do artigo 3º o 12A.
Sim, 12A.
Ok. Vamos votar. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto contra do PSD e a abstenção do CDS. Votamos agora. Pois temos que definir se o artigo 12A da proposta original, que é o acompanhamento do ar exterior, ficou prejudicado ou não. Portanto, nós votámos a avaliação da presença de colónias de legionela. E agora temos que saber se o artigo 15 está prejudicado pela anterior ou não. Na nossa opinião, não está. Não, o artigo 12A... O artigo... Eu disse 15, peço desculpa. O artigo 12... Nós votámos uma proposta de alteração, que era a proposta 12A, avaliação de presença de colónias de legionela. E agora mantém-se no texto, e não está prejudicada, no nosso entendimento, a proposta, a proposta original, que é o artigo 12A, acompanhamento da qualidade do ar exterior. Não está prejudicada e, portanto, deverá ser votada com um novo número, que depois será posto. Podemos votar? Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitada com os votos contra do PS, PSD e CDS. Vamos votar o artigo 3º. aditamento ao decreto-lei número 118/2013. E é apenas isto, não é? Não... Ok. É editado o artigo 12º-A ao decreto-lei 118, ok? Vamos votar. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado com a abstenção do PSD e do CDS. Vamos votar agora, então, o artigo 6º. E dentro do artigo 6º, dentro do artigo... Como? Aditamento ao decreto-lei 102. Mas primeiro temos que votar o artigo 14-A, que está dentro do artigo 6º. Acompanhamento da qualidade do ar exterior. Não. Este não votámos. Portanto, vamos votar o artigo... Exatamente. Portanto, vamos votar o artigo 14-A constante do artigo 6º, ok? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Ninguém se abstém porque foi rejeitado com os votos contra do PS, PSD e CDS. E, portanto, o artigo 6º também ficou rejeitado. Também ficou prejudicado. Exatamente. Artigo 7º, regulamentação. Vota. O 2E foi e o 2G também foi. Foram os dois aprovados. Portanto, vamos votar a proposta do Partido Socialista, a regulamentação. A regulamentação prevista no número 1 do artigo 2º-E e no número 1 do artigo 2º-G é emitida no prazo de 30 dias após a entrada em vigor da presente lei. Ambos os artigos foram aprovados e, portanto, vamos votar. Quem vota a favor? Quem vota... Não? Quem vota contra? Foi aprovada com o voto contra do PSD. Não, o CDS votou a favor. Vamos votar o artigo 8º. Entrada em vigor. Exatamente. Falta o número 2 do artigo 7º, que é o do prazo da regulamentação, em 90 dias, a partir da data da publicação. Quem vota a favor? Passa a ser número 2, porque foi aprovado o aditamento do PS. Mas a questão é que pode haver mais regulamentação para além daquela que foi prevista nos artigos que votámos, não há?
O que foi aprovado não era a regulamentação apenas para o número 2 para os números.
Pois. É por isso que eu estou a pôr a votação o segundo.
Pode haver a opção do PS retirar esta então, sua proposta,
retirar
de alteração
a proposta original
e manter a original,
retirar a proposta,
ou
manter
o contrário. Agora,
exato.
Agora os dois, do ponto de vista material, francamente...
Vale mais manter a proposta original, que cobre tudo.
Já não estão a dizer que vão experimentar em 30 dias. Então não quer-se 30 dias. Mesmo 90
dias. Mas ou fica tudo 30 dias? Não, duas.
Sim. Então, para a votação final. Então, a nossa proposta é a seguinte: é deixarmos a votação deste ponto pendente para a verificação da votação final dos pontos que ficaram alterados.
Não pode ser. Porque é que não se coloca? Porquê é que não fica o texto a dizer que o Governo regulamenta a presente lei no prazo de 30 dias? Portanto, abre o caminho a tudo o que se precise ser regulamentado.
Já agora fica
uma regulamentação geral.
Exatamente. Exatamente.
Pois, não, a lei não tem que dizer que só regulamenta um bocadinho, não é?
A proposta de alteração. A proposta de alteração.
Então,
tem que
vamos.
Ser retirada. Tem que ser retirada. A proposta de alteração do PS tem que ser retirada.
Regulamentar as duas situações concretas com um prazo inferior de regulamentação face ao conjunto da proposta. E isto tem alguma razão de ser. Mas nós não vemos nenhum inconveniente em que nós retiramos a nossa proposta de alteração, se quiser, e mostra-se apenas o original que o Governo regulamentar. Portanto, além do prazo de 90 dias, a partir da data da sua publicação. Sim, mas
não estou. Sr. Deputado, se eu estou a perceber, o que faz sentido é manter o prazo dos 30 dias, era isso que eu ia dizer, porque se a regulamentação que fica em aberto, numa definição geral, se vai aplicar na prática apenas àquilo que foi agora alterado, então o prazo deve ser mantido, como estava proposto, para aquilo que foi alterado, 30 dias. Corrigido no número de dias. No sentido em que... mas o que nos parece que faz sentido, na medida em que, tal como estava identificado anteriormente, o que há a regulamentar de novo são os pontos que agora são introduzidos, é o prazo que foi sugerido para isso, 30 dias, que deveria ser adotado também agora neste caso. Porque, exatamente, estamos a falar de procedimentos em situação de risco, são os artigos a que se refere. Portanto, então, vamos adotar a redação anterior com o prazo de 30 dias. Vamos votar. Portanto, a votação anterior foi anulada, fica sem efeito, e vamos fazer uma nova votação do artigo 7º, com a redação que estava na proposta inicial, mas corrigida dos 90 para 30 dias. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PSD. Vamos votar a entrada, o artigo 8º, entrada em vigor. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do CDS e do PSD. Ok. A indicação aqui dos serviços é que o artigo 9º, a republicação, não tem que ser votado porque não faz sentido, não vai ser publicado diretamente. Votemos. Artigo 9º, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PSD. E vamos votar os anexos. O anexo? O anexo a que se refere o número 2 do artigo 2º C? O anexo. Podemos votar? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto contra do PSD e a abstenção do CDS. E vamos votar finalmente o artigo projeto. Sim.
Na sequência da discussão inicial desta reunião, nós não vemos, porque o PCP fez uma proposta concreta, nós não vemos inconveniente em que seja adotada a formulação do PCP, que, portanto, funde a nossa proposta com basicamente metade da proposta
Exato.
Inicial, desde que, em vez de ser feita referência a um programa, seja feita a uma estratégia, em função do que aprovamos também anteriormente.
Senhor Presidente, dizer que o PCP tem de acordo a esta proposta do PS.
Muito bem. Então vamos votar. Eu vou ler. Ou então sugiro que a deputada Carla Cruz leia, porque é capaz de ter isso mais bem escrito do que eu aqui.
Portanto, eu posso então, passo a ler, ficará então assim. A presente lei estabelece o regime de prevenção e controlo da doença dos legionários, definindo procedimentos relativos à utilização e à manutenção de redes, sistemas e equipamentos propícios à proliferação e disseminação da legionela e estipula as bases e as condições para a criação de uma estratégia de prevenção primária e controlo da bactéria legionela em todos os estabelecimentos, edifícios e estabelecimentos de acesso ao público, pronto, independentemente de terem natureza pública ou privada.
Muito bem, muito obrigado.
Estipula, pode ser também estabelece. Não, era porque como tem em cima estabelece, era para não repetirmos o...
Muito bem, ficou estabelecido e estipulado.
Doutor Inês, quer que volte a...
E vamos, e podemos votar. Vamos votar então o artigo 1º, objeto. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PSD e do CDS. Está tudo, não é? Ah, o título. E portanto. Isso sai, não é? Pois. Portanto, o título fica. Eu vou ler. O título estabelece o regime de prevenção e... Peço. Claro. E este deve ter que votar com a mão.
Agora não se potencia jurídica.
É, mas temos que o votar e depois tem que saber se ele...
São duas votações.
Mas isso é, tem que ser uma razão. É uma razão. Porque o número
2.1
fica prejudicado
com a alteração das condições da... Sim. Ok. Então, vamos votar o ponto 2 na redação que foi introduzida pelo Partido Socialista e que prejudicará a anterior, se for aprovada.
Não. O ponto... Portanto, no artigo 1... É composto por dois números. O número 1, que acabamos de votar, e com esta alteração que foi introduzida. Depois há o número 2, da página 1, não é? Que é a proposta do PS que temos que votar agora, que é uma proposta de alteração. A interpretação que o PCP tem é que a 2, mesmo que sendo aprovada a proposta do PS, não prejudica... do texto original a 2.2. Mas foi, a questão é que temos que ver se ela não foi rejeitada, porque eu acho que como o decreto-lei 102 foi rejeitado, a alteração ao decreto-lei foi rejeitada, fica prejudicado.
É. Portanto, cai tudo.
Okay. Só se volta a alteração ao número 2.
Exatamente. É isso que concluímos agora.
Que fique claro, não, só fica claro agora, depois da votação. Porque...
Neste momento estamos todos a dizer a mesma coisa, já há um bocadinho. Então, vamos votar o ponto 2. Quem vota a favor? Da proposta de alteração. Foi aprovado por unanimidade. E agora sim, agora o título. Vou ler o título. Estabelece o regime de prevenção e controlo da doença dos legionários e procede à 5ª alteração do Decreto-Lei nº 118 de 2013, de 20 de agosto, que aprova o sistema de certificação energética dos edifícios, o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação e o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços.
Não pode ser por causa da votação. Por causa da votação que acabou de acontecer e do que acabámos de conversar. O título não pode ser votado desta forma, entendemos nós, porque não há alteração ao Decreto-Lei 102/2010.
Mas eu não li essa parte.
Não leu? Não. Então eu estava a ler aqui.
Eu fiquei então, na parte do comércio e serviços. Só o 118. E o respectivo título, sem depois chegar à parte onde é referido o 102. Sim, se os senhores deputados preferirem, podemos votá-lo depois na comissão. Diga.
Basta ficar, estabelece o regime de prevenção e controle da doença de saúde primária, procede à quinta alteração do decreto-lei 118 de 2013.
O que eu li foi isso com a referência ao título do próprio decreto-lei 118 de 2013. Foi só isso. Ok. Não, tudo bem, não há problema. Portanto, a sugestão que o Sr. Deputado faz é que não se faça, não se mencione o título do Decreto-Lei 118 e apenas se refira e se fique por aí no título, é isso? É indiferente.
O fundo é, estabelece as bases e condições para a criação de um de, e depois, não é um programa, mas de uma estratégia. De uma estratégia.
Certo, certo.
Procede à quinta alteração ao decreto-lei de 118 de 2013, de 20 de agosto, e acabou.
E acabou, muito bem. Não se põe o título do diploma que se altera. Tudo bem. Podemos votar? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. E agora vota-se a proposta do PSD. Vamos ver o que é que é. Sim. Só formalmente tenho que perguntar a quem tinha propostas próprias se prescinde delas, porque uma vez que vamos votar. Mas eu creio que as votámos todas, na realidade. Nós votámos. Não houve. Foi a única do PSD, não foi? Pois, é. Então vamos votar a proposta do PSD, que era. Peço desculpa. 11A. Plano Anual de Fiscalização e Monitorização da Qualidade do Ar Interior. Okay. Quem vota a favor? Vou repetir. Vamos votar o artigo 11º-A, que era uma proposta do PSD, que foi retirada e vai ser agora proposta e vai ser agora votada em separado. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Vota. Peço voto contra. Foi aprovado. Foi aprovado. Certo. Foi aprovada com os votos favoráveis do PSD e do CDS e a abstenção do Bloco de Esquerda do PCP e o voto contra do Partido Socialista. E agora sim acho que acabamos. Sim, dou por concluído os nossos trabalhos e agradeço a vossa colaboração para que fôssemos rápidos nesta tarefa. Só um instante, peço desculpa, que eu tinha aqui uma coisa que queria levantar. Eu não queria deixar de dar conta de uma novidade, que é que recebemos na Comissão um pedido de audição remetido pela Associação Portuguesa de Centros Comerciais para ser ouvida sobre esta matéria. Como já tínhamos decidido e deliberado sobre a nossa intenção de não realizar qualquer audição neste processo, tomarei a iniciativa de responder a esta, não responderei, pedirei aos serviços que tomem que respondam a este pedido, dando nota dessa decisão. Pode ser?
Eu acho que devia ser a comissão.
Ah, está tudo bem, claro, claro, sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Eu até pensei que eram os serviços diretamente que o faziam, mas se for, mas se não sendo, atendo, com certeza, não foi o... A correspondência não foi enviada ao grupo de trabalho, foi enviada à comissão, e portanto deve ser a comissão a responder, com certeza.